A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Gringolândia na área, começando mais um podcast de futebol internacional do GE, edição de número 259, chegando nessa terça-feira para tratar sobre a data FIFA, os destaques desses jogos entre seleções neste mês de março e também analisar o sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2024. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei junto com o Daniel Mundim e o Rodrigo Lois para falar sobre esses assuntos. Sejam bem-vindos, meus amigos, que estão diretamente da redação do Esporte da Globo. Mundim, hoje vamos ter uma pequena salada, vamos falar de seleção, vamos falar de clube, mas estamos aqui para mais um Gringolândia.
Salve, Natan, salve, Lois, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Aquela salada boa, né, com tudo de bom de futebol internacional. Semana de data FIFA, mas também semana importante para os clubes brasileiros com o sorteio da Libertadores. E a expectativa, quem sabe, por mais um título brasileiro na Libertadores. A gente vai falar de tudo isso aqui.
Isso aí, Rodrigo Lois está junto com a gente, né, Lois? Falar sobre a realidade desses brasileiros e da seleção brasileira também, que tem dois difíceis duelos nessa data FIFA.
Fala, Natan. Um abraço também para o Mundim, para todo mundo que está acompanhando essa live. Dois jogos muito difíceis. Seria excelente se o Brasil tivesse chegando com uma seleção para esses dois amistosos com Inglaterra e Espanha, de repente com um trabalho já avançado, né? Mas esses vão ser os primeiros jogos do Dorival Júnior na seleção. Seleção com vários desfalques por conta de lesão. Então, um cenário complicado e, ao meu ver, muito difícil para a gente esperar uma estreia boa da seleção.
Isso aí, vamos falar sobre tudo isso nessa edição 259, que estamos começando ao vivo, né, no YouTube do GE. Então a galera que estiver com a gente pode mandar mensagem lá no chat, que a gente está de olho. Também obrigado pela audiência de quem nos acompanha aí apenas em áudio em todos os aplicativos do mercado. Vamos começar falando de Libertadores, né? De repente é o tema mais quente, afinal de contas estamos aqui nessa terça-feira, menos de 24 horas depois do sorteio que definiu os grupos dessa edição 2024. Mais uma vez, um brasileiro é o atual campeão, Fluminense ocupando a posição do A1, essa posição de quem defende o título sul-americano. Vou dar aqui uma lida rápida, né, nos grupos dessa Copa Libertadores e a gente já inicia o debate com o Mundim e o Rodrigo Lois. No grupo A temos o Fluminense, campeão, junto com o Cerro Porteño, Alianza Lima e o Colo-Colo. No grupo B, São Paulo, campeão da Copa do Brasil, enfrentando o Barcelona de Guayaquil, Talleres e o Cobresal. No grupo C, temos o Grêmio, junto com o Estudiantes, The Strongest e o Huachipato. Já no grupo D, a LDU, atual campeã da Sul-Americana, né? Enfrentando o Júnior Barranquilla, o Universitário e também o Botafogo, que conseguiu a sua vaga aí através da pré-Libertadores. No grupo E, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, o Milionários e também o Palestino. No grupo F, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, pegará o Independiente Del Valle, o San Lorenzo e o Liverpool do Uruguai. No grupo G, temos o tradicional Peñarol enfrentando o Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas. Fechando no grupo H, River Plate, Libertad, Deportivo Táchira e o Nacional do Uruguai. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, né, frisando aí esses sete brasileiros que estão participando. A gente tem Fluminense, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras como cabeças de chave. Já o Atlético está junto com o Peñarol e o Botafogo acabou entrando no grupo da LDU. De todos esses times aí, meus amigos, a pergunta que não quer calar. Passam todos os brasileiros? Vocês acham que todos vão se classificar?
Eu acho que sim. Eu acho que o sorteio se desenhou para isso e talvez a gente tenha pela primeira vez desde o aumento de vagas, né, para brasileiros e argentinos, que foi a partir da edição de 2017, a gente tenha todos os brasileiros avançando. Assim, é só uma análise inicial, né, mas você comparando o nível atual dos clubes brasileiros e dos demais adversários, você enxerga assim, os grupos, acho que todos são acessíveis. Não tem nenhum grupo assim, muito extremamente difícil para os brasileiros. E eu acho que assim, é quase que obrigação dos brasileiros avançar nos grupos nos que estão, porque nos últimos anos a distância ela só aumentou dos clubes brasileiros para os demais do continente. Essa é uma grande questão para o futebol sul-americano no momento, assim, a disparidade do futebol brasileiro com os demais times. É, nos outros anos a gente tinha assim, River e Boca ali com uma, rivalizando bem, até um pouco financeiramente, mas hoje nem isso eu acho que é possível. Então acho que todos os sete brasileiros passam, até o Atlético Mineiro, que estava no pote 2, pegou talvez o cabeça de chave mais fraco, que é o Peñarol, que ele é cabeça de chave pela sua constante participação em Libertadores e pelo seu histórico, né, que faz ter muitos pontos no ranking, né, mas já ele vai sair também, porque as últimas campanhas do Peñarol em competições sul-americanas são pífias, assim, desde o vice-campeonato em 2011, faz muito pouco. E o Botafogo também, que estava no pote 4, acabou pegando também um grupo bem, bem acessível.
Rodrigo Lach.
Olha, Nathan, eu estava acompanhando o sorteio de ontem e eu concordo totalmente com o Mundinho. Acho que essa diferença, principalmente financeira, né, que leva a uma diferença técnica entre os times brasileiros, por conta do dinheiro que os clubes arrecadam, para os outros, dos outros países, ainda mesmo questão da Argentina, com o Boca e o River, mas a Argentina passando por uma grave crise financeira também, já não é de hoje, é de muito tempo, isso está criando um abismo muito grande entre os clubes. Então você chega num cenário em que o Mundinho usou uma expressão que eu acho forte, mas ela se encaixa perfeitamente, que é quase uma obrigação para os clubes brasileiros se classificarem para as oitavas de final, diante do cenário, da diferença que eles têm de dinheiro e de poder contratar os melhores jogadores, até os melhores jogadores desses países, sim, agora que o Brasil ampliou, né, o limite de estrangeiros nos elencos. Então, depois de ver o sorteio, ver como ficaram os grupos, vai ser muito difícil, só se acontecer um vexame ou uma situação parecida, né, uma sequência de resultados ruins que o time brasileiro não vai se classificar. Eu considero que tem dois grupos aí, desses da Libertadores, que são um pouco mais complicados. A gente pode até esmiuçar isso depois, eu posso já falar agora, mas de resto são grupos bem tranquilos para os brasileiros.
Não, podemos emendar nesse assunto. A próxima pergunta era justamente, eu ia perguntar a vocês qual é o grupo ou quais os grupos mais perigosos para os brasileiros, só para explicar, né, para quem está nos ouvindo e não estava ligado, né, atento à questão do método, né? Todos os cabeças de chaves estavam no pote 1, naturalmente, os brasileiros, como eu falei, quase todos estavam nesse pote. O Atlético Mineiro estava no pote 2, mas ele não poderia estar junto dos outros brasileiros no pote 1. O único que poderia ter caído junto com um dos cabeças de chave brasileiros seria o Botafogo, que passou através da fase prévia, então foi para o pote 4, e aí sim poderia ter sido sorteado com qualquer outro brasileiro aí, por exemplo, do pote 1. Acabou que isso não aconteceu, o Botafogo foi sorteado para o grupo que não tinha nenhum brasileiro, né? Enquanto o Atlético Mineiro também caiu com o Peñarol, como já destacou o Mundinho. Mas, diante disso, a gente imagina, não temos nenhum grupo com dois brasileiros depois de alguns anos, né? Isso vem se repetindo aí na Libertadores pela quantidade de brasileiros. A pré-Libertadores também acabou tendo um funil brasileiro, né? O Bragantino enfrentou o Botafogo e acabou tirando um dos dois da briga. Mas, nessa quantidade de brasileiros, cada um em um grupo, vocês consideram aí, todos podem passar em primeiro? Qual é o grupo mais perigoso? Qual que pode desperdiçar mais pontos e, de repente, passar em segundo? Tudo isso influi? Vai lá, quero saber a opinião de vocês. O Lodge falou que tinha dois grupos, né? Quero saber quais são, Lodge.
Levando em consideração, primeiro, o do Botafogo, eu acho que é um pouco mais difícil do que o resto, e o do Grêmio. Eu considero esses dois grupos os mais difíceis. O Botafogo pegou a LDU, que é uma equipe que tem um certo histórico de títulos, né? Foi campeão sul-americano em 2019, se não me engano.
No ano passado.
Do ano passado também. Então, tem uma... 2019 não, desculpa, eu confundi o time. Mas a LDU tem um histórico nas competições continentais. O Junior Barranquilla foi campeão colombiano. O Universitário foi campeão peruano. Campeão peruano quer dizer que é um time muito forte. Quer dizer que
não.
É um time... pois é. Eu acho que a gente tem essa questão de talvez não ser um time muito forte. Mas é o atual campeão nacional. Eu acho que o Junior Barranquilla, sendo campeão, é uma coisa significativa. O futebol da Colômbia tem uma força. E a LDU, como a gente já sabe, foi campeã da Sul-Americana no ano passado. Então, acho que é um grupo mais difícil. E também o Botafogo vai ter que viajar muito para enfrentar esses adversários. Eles não ficam em cidades próximas daqui do Rio de Janeiro. Então, por isso eu considero o grupo do Botafogo mais difícil. Mas ainda acho que o Botafogo, pelo menos, consegue a classificação.
Concorda, Mundim?
Eu concordo que é uma chave difícil para o Botafogo, mas eu vejo outros dois grupos mais complicados. Assim. O Lois citou o do Grêmio, concordo com ele, é um grupo complicado. O do Grêmio com Estudiantes que eu citaria, se a gente depois vai entrar nesse debate, assim, quais clubes estrangeiros que mais ameaçam os brasileiros, eu colocaria o Estudiantes e o River Plate, e o Estudiantes é um desses, então assim, é um time que pode roubar pontos do Grêmio fora de casa, na arena também, né, e obviamente em casa também, no seu alçapão. É o atual campeão da Copa, fez uma partida duríssima contra o River Plate há poucos dias atrás na Supercopa da Argentina. Era uma partida até que estava ameaçando o De Miquelis no River Plate, e o River só conseguiu a virada no fim. E ainda tem o The Strongest, altitude, né, da Bolívia. Então, assim, são dois rivais complicados para o Grêmio fora de casa, né? O Estudiantes e o The Strongest. E o Altipato, sim, é a obrigação do Grêmio conquistar 6 pontos contra o Altipato. E aí o outro grupo que eu ia citar é o do São Paulo, sim, mas muito mais pelo atual momento do São Paulo do que qualquer outra coisa, assim. Você pegando o nível, não só o nível dos adversários, mas o nível do time brasileiro também, acho que o grupo do São Paulo é um grupo complicado, contra Barcelona de Guayaquil, Tajeres e o Cobresal. Com o Cobresal vai ser uma viagem difícil também, não vai jogar na cidade do Cobresal, vai jogar em Calama, vai ter que passar por uma escala, ou se não fizer um voo fretado, mas é uma altitude ligeira, mas é lá no meio do deserto, muito seco, no deserto do Atacama. E o Barcelona, que não está em tão boa fase, mas é um time que ultimamente ele tem ganhado muita força na Libertadores. Desde 2017 é o único não argentino ou brasileiro que conseguiu atingir semifinal. Foram duas vezes, inclusive, né, nesse período. Nenhum outro time que não seja desses dois países conseguiu chegar à semifinal, a não ser o Barcelona. Então é um time complicado se jogar fora de casa. E o Tajeres também, que tem feito boas campanhas nacionalmente ultimamente. Em 2022 chegou às quartas de final da Libertadores, né, foi eliminado pelo Vélez, que fez a semi com um Flamengo. Mudou muito, obviamente, de lá para cá, mas no ano passado fez um excelente primeiro semestre. E eu acho que é um time complicado, especialmente de jogar fora de casa, então pode complicar. E aí, só para não... O Lois citou o grupo do Botafogo, eu também acho complicado, mas eu acho que o Júnior Barranquilla e o Universitário são, assim, são duelos mais tranquilos, assim, até mesmo fora de casa. O Júnior tem lá o seu caldeirão, mas acho que o Botafogo tem condições, assim, de conseguir uma vitória fora. E o Universitário, assim, o futebol peruano, eu diria que atualmente, assim, o futebol peruano de clubes é o pior do continente, assim, atrás até mesmo do venezuelano. E o boliviano só fica à frente, obviamente, pela força da altitude, né, dos clubes de La Paz. Mas o futebol peruano, se não me engano, acho que o último time a avançar para as oitavas de final do futebol peruano foi o Alianza Lima em 2010. Eu acho que, assim, um futebol muito pífio, né, de clubes para poder fazer frente aos times brasileiros.
Vocês citaram alguns dos grupos dos brasileiros, né? Me chama a atenção que sempre ter argentino é sempre um mau negócio, né, para os brasileiros, porque são, por mais que dentro da escala, né, da Argentina a gente tenha melhores times, melhores elencos, e os que são mais, digamos, humildes, a gente pode dizer assim, tem menos peso, menos força, mas eu acho que eles brigam mais de igual para igual, falam no mesmo tom com os clubes brasileiros, então por isso é sempre, por exemplo, não é um bom negócio para o Palmeiras enfrentar o São Lourenço, por mais que o Palmeiras tenha mais peso.
Sim.
Mas vocês citam diversos clubes aí, né? Por exemplo, São Paulo, o Botafogo, mais. Dos outros times brasileiros, a gente tem, por exemplo, o Flamengo tendo dois jogos na altitude, a gente tem o Fluminense enfrentando o Serra Portenho, que já foi uma equipe tradicional, assim como o Colo-Colo. Eu queria olhar também um pouco para esses outros clubes, mas já trazendo para a mesa também o argumento da logística, né? Porque quando muita gente gosta de traçar paralelos entre os clubes, né, e a Copa Libertadores da América, e, por exemplo, os times favoritos na Champions dificilmente perdem para times muito azarões. Só que na Libertadores a gente tem esses dois fatores, que são a logística e a altitude, que acabam misturando um pouco mais esse caldeirão e colocando times com menos poderio técnico, menos poderio financeiro, para roubar ponto dos maiores. E aí, quem é que está mais complicado nesse sentido da logística?
É, no sentido da logística, acho que é o Botafogo, né? Porque vai, é o que vai realizar maiores viagens, maior deslocamento. Acho que isso é se você, a gente tem um levantamento aí, levantamento que o Natan compartilhou com a gente, sempre bom dar um crédito.
Foi o Pedro Moreno, né, nosso comentarista do Sport TV, então, ele que fez o levantamento lá, valeu Pedro.
O Botafogo vai viajar mais de 13.400 quilômetros e o Grêmio, por exemplo, vai viajar pouco mais de 5 mil, então é uma diferença muito grande. Então em questão de logística, também vale mencionar isso que o Natan falou do Flamengo fazer dois jogos na altitude, só que... Eu acredito que o Flamengo tem o time de melhor elenco no país. Acho que talvez Flamengo ou Palmeiras, não sei, Atlético, mas enfim, não foge disso. Talvez, acho que eu afirmo que é o Flamengo, né? Na minha visão é o Flamengo. Então ele tem totais capacidades de enfrentar dois jogos na altitude ou todos os jogos na altitude com o elenco que ele tem no momento. É, acho que seria isso, né?
É, eu acho assim...
O Mundinho, eu só queria comentar, completando aí a informação, né? O Grêmio é o que vai viajar menos, mas é um dos dois que vai jogar na altitude de La Paz.
Sim.
Mais de 3.600 metros, né? Assim como o Flamengo vai pegar o Bolívar também lá. E ainda tem a altitude de Bogotá, que a gente nem costuma tratar como tanto drama assim. São 2.600 metros. É uma altitude um pouco mais acessível e não costuma complicar tanto assim, ou modificar pelo menos a dinâmica dos jogos, né?
Sim, eu até já falei com alguns médicos sobre isso. Eu lembro uma vez ouvindo o médico do Grêmio, né, alguns anos atrás, ele dizendo assim que a altitude passa a ser preocupante só acima de 2.800. Então, assim, ele até falava em off, porque quando os clubes vão para Bogotá ou para Quito, que é de 2.800 para baixo, os clubes reclamam da altitude, né? Às vezes é para poder justificar maus resultados, especialmente... a gente tem alguns times que vão enfrentar times em Quito, né? O Botafogo vai para enfrentar a LDU, o Flamengo vai enfrentar o Milionários em Bogotá. Então assim, é uma altitude. O
Palmeiras também vai a Quito.
Isso, o Palmeiras vai a Quito, é verdade. Então, eu acho que assim, pelo que a gente tem de informação, assim, a altitude ela realmente é preocupante, mas assim, no nível mais preocupante acima de 3 mil, e aí são Bolívia, né? E acho que todos os clubes brasileiros e dos demais países torceram pela eliminação do Always Red para o Nacional do Uruguai, né? Nos pênaltis. O Always Red, que joga lá para mais de 4 mil metros, caiu nos pênaltis na fase prévia e não avançou para a fase de grupos. Mas, assim, em termos de logística, eu acho que a questão mais complicada é a altitude. Viagens, distância, assim, isso eu acho que era assim, um fator realmente de peso para desgaste quando tínhamos os clubes mexicanos, né? Às vezes uma viagem para o interior da Venezuela, que não vai ser o caso de nenhum clube brasileiro, assim, o Atlético vai enfrentar o Caracas, possivelmente vai fazer um voo direto, assim, vai ser um voo maior, mas assim, isso você compensa isso, não é num trabalho de recuperação quando chega, ou... Enfim, eu acho que não é um desgaste a ponto de gerar preocupação contra o nível desse rival. Então, em termos de logística, eu vejo como mais complicados os dois times que enfrentam os bolivianos, né? O Grêmio com o De Strongest e o Flamengo com o Bolívar. E aí um pouco o São Paulo com o Barcelona e o Cobresal, né? O Cobresal interior do Chile, no meio do deserto do Atacama, e o Barcelona que é Guayaquil, né? Que normalmente... os clubes fazem voos fretados para Guayaquil, mas se não fizer, não existe voo direto, né? Tem que ir a Quito para depois ir a Guayaquil, mas é nível do mar, tranquilo, assim, os clubes estão cansados de ir a Guayaquil. Eu acho que, assim, não tem muito do que reclamar. Libertadores é isso, assim.
O que eu ia comentar é que a grande questão, né, é mais... A questão do calendário, né? Sim. Esse deslocamento torna esse problema mais dentro do calendário mais apertado também, né? Lógico.
Com o início de Brasileirão também.
Exato, a gente fica. Pô, a gente tá agora no dia 20, perto do dia 20 de março, né? Vai começar. A gente tá no dia 19, vai começar a data FIFA. E o futebol brasileiro ficou aí durante 2 meses, né? Naquele ritmo, né? Devagar, aquele banho-maria. E aí, do nada, você volta de uma data FIFA tendo que jogar finais de estaduais. a Libertadores, né? Os primeiros jogos da fase de grupos estão previstos já para as semanas do dia 2 a 4 de abril. Depois já tem de novo dos dias 9 a 11. Lá no final do mês, dos dias 23 a 25. Em maio, mais três datas, a fase de grupos acaba logo em maio. E isso tudo nesse ritmo intenso. O problema do deslocamento, né, Lois? Acaba sendo mais nesse sentido. Que bem ou mal, por exemplo, quem faz uma viagem mais longa perde um dia de treinamento.
Não, exatamente. É, o que pesa mais nessa questão do deslocamento é isso, porque por mais que seja para um lugar a nível do mar, você faz uma viagem longa, às vezes você tem que fazer escala. E aí, como é que vai? Você perde alguma. Você está perdendo algum tempo. É tempo de treino, é tempo de descanso, de repente, de um jogo significativo. Esses times que disputam a Libertadores são times também que, teoricamente, vão brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Então também não dá para ficar perdendo aquela coisa de, ah, não, vou só brincar no Brasileirão. Isso acabou. Os times querem jogar muito bem. Por exemplo, o Botafogo do ano passado, ele fez um primeiro turno excelente e aí ele caiu muito no segundo turno. Então. É importante também, foi só porque se o Botafogo tivesse não ido tão mal no segundo turno, ele tinha sido campeão brasileiro. Então, você ir começar muito bem o Campeonato Brasileiro faz toda a diferença, ou faz muita diferença. Então, também não dá para ficar jogando, ah não, vou priorizar só os jogos aqui da Libertadores, da fase de grupos e vou relaxar em relação ao brasileiro. Só que aí tem essa questão dos deslocamentos e como você falou, Nathan, são muitos jogos da fase de grupos agora perto, então isso também influencia muito.
É, os clubes vão entrar numa maratona aí de jogos quarta e domingo, né? Até o início da Copa América, porque a fase de grupos vai ser condensada até o início da Copa América. O Brasileirão não vai parar, mas o Brasileirão começa ali na segunda quinzena de abril, então talvez acho que ali para a segunda rodada da Libertadores vamos ter aí 5 rodadas de fase de grupos Libertadores condensadas no meio dessas rodadas do Brasileirão. Então, assim, os clubes vão ter que lidar com, provavelmente, jogando uma quarta no Brasileirão, jogando num domingo no Brasileirão, tendo que viajar ou no domingo à noite ou na segunda para poder jogar na quarta pela Libertadores e aí depois já joga no fim de semana pelo Brasileirão de novo. Então, vai ser um ritmo intenso. Nesse sentido, realmente, viagens longas vão ser desgastantes. E aí eu acho que pode pesar um pouco pro Botafogo.
Boa, eu queria então perguntar para vocês, né, voltando para essa análise geral, né, quem teria o pior adversário de todos? Só dando um panorama bem rápido aqui, né, a gente tem que falar pro nosso ouvinte e lembrar sempre que o formato da Liga Brasileira, que a gente tem um campeão nacional, é quase que raro na América do Sul, né? O Chile também segue esse formato clássico dos pontos corridos, tão difundido na Europa. Aqui na América do Sul, o formato da imensa maioria ainda é o campeonato dividido em duas fases, né? Do Apertura e o Clausura.
No Uruguai são três fases.
São três fases, pois é. Aí na Argentina agora tem um que é em pontos corridos, o outro tem o mata-mata, enfim, é uma grande salada, tem mais de um campeão em alguns países, né? Por isso que às vezes a gente pode acabar se confundindo, mas né, na Argentina, por exemplo, a gente tem o River Plate e o Rosário, o River campeão da Liga, o Rosário campeão da Copa da Liga, e o Estudiantes campeão da Copa da Argentina, aí os outros por tabela. Campeão boliviano foi o The Strongest, mas aí os outros na tabela geral da soma das ligas nacionais, né, das duas fases da Liga Nacional. O Huachipato é o campeão chileno, o Millonarios é o campeão do Apertura da Colômbia e o Junior Barranquilla é o campeão do torneio Finalização. A LDU entra como a campeã sul-americana e aí o Independiente del Valle acaba entrando como vice-campeão equatoriano, né, os outros pela tabela geral também. Libertad foi campeão da Apertura e do Clausura do Paraguai. O Universitário foi campeão da Liga Peruana. O Liverpool foi o campeão uruguaio também e o Deportivo Táchira campeão venezuelano. Só dando esse cenário aí para a gente saber quem são os destaques, quem pegou aquela vaga na rabeira ali, né? Aquela sobra do tacho. Quem é o pior adversário para os brasileiros, meus amigos?
Eu já citei aqui o Estudiantes, né, que é o adversário do Grêmio. Eu acho que é o pior adversário de clubes brasileiros dessa primeira fase. Só teria alguém pior se Botafogo ou Atlético Mineiro caísse no grupo do River Plate, o que não aconteceu, mas para mim é seguramente o Estudiantes. E aí, para citar um outro, posso até deixar pro Lois, mas eu vejo o Independiente Del Valle no Palmeiras, talvez.
Era esse que eu ia citar, exatamente esse. Ao meu ver, por mais que o Palmeiras seja bem favorito em qualquer confronto contra o Independiente Del Valle, o Independiente Del Valle conquistou títulos importantes nos últimos anos. Inclusive, foi esse o time que eu confundi com o LDU, que o Independiente Del Valle foi campeão da Sul-Americana 2019-2022 e campeão da Recopa Sul-Americana em 2023. Então, acho que é o time que, teoricamente, pode dar mais trabalho desses todos, enfim, pegando só um time especificamente, né, e não um grupo.
É, e tem o Rosário Central pro Atlético Mineiro e a LDU, né, do Botafogo também, que é um adversário duríssimo, sempre pensando nos dois jogos, né?
Isso.
Sim. Não, eu acho que o Barcelona, você chamou muito bem a atenção, Mundinho, as campanhas recentes do Barcelona de Guayaquil, o nível geral do futebol equatoriano, né, inclusive tem sido fonte, né, de contratações pro futebol brasileiro. Eu acho que o São Paulo pode ter sofrido, e ainda tem o Tadjeres, né, que é um clube que costuma dar trabalho para os brasileiros.
Eliminou São Paulo na fase prévia de 2019, ocasionou a demissão do André Jardine, inclusive, o campeão olímpico, que agora está lá no América do México. André Jardine era o técnico de São Paulo e caiu, assim, acho que em poucos jogos de carreira como técnico principal de São Paulo.
Boa, deixa eu só dar uma lida nos comentários aqui, ó. É, o Festa da Torcida dizendo, ó, Palmeiras e São Lourenço passam, Flamengo e Milionários passam, Botafogo não passa, São Paulo e Tadjeres passam. E ele diz também que o elenco do Botafogo é bom, mas que Botafogo, segundo as aspas do Festa das Torcidas, é pipoqueiro. Mas falando então de facilidade, vamos falar de facilidade? Né? Libertadores nunca é fácil, né? Eu acho que nunca se deve subestimar nenhum tipo de desafio na Copa Libertadores. Mas quem é o time que tem aquela carne assada, o grupo mais tranquilo, que assim, se não passar, vai ser a maior surpresa. É não só pelo nível do time, mas também pelo nível dos adversários.
E aí, Mundinho?
Olha, quando a gente... Quando pega um corte e aí acontece justamente o contrário.
Viraliza, né?
Isso, exatamente. Mas eu vou ter que falar, eu acho que é o Fluminense, assim. O grupo do Fluminense, por mais que tenha o Colo-Colo, do Vidal, mas são, qualquer grupo que tenha um time peruano e um time chileno, atualmente é um grupo muito acessível. E o Cerro Porteño é um alçapão lá no Eva Hoja, mas é um time que já esteve, pelo menos assim, dos últimos 3, 4 anos, já esteve melhor. Vive entre uma tremenda irregularidade. Eu vejo o Cerro Porteño como o time, possivelmente, talvez o melhor desses três. O Colo-Colo está reagindo bem com o Miguel Almirón, né, que foi o vice-campeão do ano passado. Mas o Cerro teve, se não me engano, 4 ou 5 técnicos diferentes no ano passado e agora está fechando com um espanhol. E para você ter uma ideia, o melhor jogador do Cerro Porteño no ano passado é reserva do São Paulo atualmente, né, o Bobadilha. Né, ele chegou e tem jogado muito pouco e era o craque do Cerro Porteño no ano passado. Então, assim, acho que o Fluminense tem um grupo muito acessível para fazer aí entre de 15 a 18 pontos tranquilo. E o Flamengo também, eu acho.
E aí, Lois, tem o grupo G, o grupo do Galo, né? Eu acho que não tem nenhum time super fácil, né? Talvez o Caracas, mas também acho que não tem nenhuma grande pedreira. Eu acho que a soma, né, a análise geral da soma comparando com os outros grupos, Peñarol, Rosário Central e Caracas, para mim, eu acho que o Galo passa tranquilamente primeiro.
Eu, sinceramente, se fosse comparar, né, qual brasileiro, se não se classificar, seria o maior vexame? Ao meu ver, seria o Flamengo, tá? Pelo grupo que é o Flamengo, com Bolívar e Palestino, tem dois jogos na altitude, ok, mas a diferença do elenco do Flamengo para qualquer outro do grupo, para a maioria da Libertadores e para... também para a maioria dos clubes do Brasil, seria um vexame se o Flamengo não passasse da fase de grupos. O Flamengo é talvez o maior favorito ao título, ou o Palmeiras, acho que não foge desses dois. Então, acho que...
Calma, a gente vai chegar lá!
Então, acho que seria...
Não, eu...
Seria isso, né?
Vai lá,
porque...
Vai lá.
Não, porque a gente sabe que fatores como a logística, falta de descanso nas viagens, altitude, principalmente altitude, né, e passando dos 2.800 metros, que isso são fatores que pesam muito no jogo. Só que a gente está falando de cada confronto tem dois jogos, e são 6 jogos para cada time. o Flamengo, com esse elenco, com o Tite, com a campanha que vem fazendo até agora, o Flamengo nesse ano só tomou um gol. Se eu não estou enganado, só tomou um gol até agora, fez mais de 20, finalista do Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu. Então, diante disso tudo, para mim seria o pior vexame se fosse o Flamengo a não se classificar.
Ontem eu tuitei, assim, logo depois do sorteio, falando que, apesar da dificuldade, apesar da altitude, é um grupo que o Flamengo pode fazer 16, 18 pontos tranquilamente, por causa da sua superioridade técnica, pela experiência do seu treinador, inclusive na altitude, pode chegar lá e pelo menos empatar. Então acho que 16 pontos é super acessível. Mas falando de Flamengo, falando de Palmeiras, enfim, de todos os brasileiros, por exemplo, tem aqui o comentário do JP Sonic, ele dizendo, ó, as últimas três Libertadores foram ganhas por brasileiros. Pois é, Mundinho, a gente teve aí as últimas três Libertadores, três não, né? A gente teve o Flamengo 19,
cinco, né?
Palmeiras em 2020, exatamente, Palmeiras em 21, Flamengo 22 e o Fluminense em 2023, as últimas cinco, né? Vencidas por clubes brasileiros, duas das finais feitas apenas por times do Brasil, o Palmeiras venceu o Flamengo em 21 e o Flamengo venceu o Atlético Paranaense em 22. E a gente sabe que a tendência é que os brasileiros, de novo, pela quantidade.
Em 20, Palmeiras e Santos também, né?
Palmeiras e Santos.
Palmeiras e Santos, é verdade. Então, a quantidade de clubes e também o peso que tem os elencos, um brasileirão que a gente tem uma expectativa, por exemplo, de ter muitos mais grandes jogadores jogando, atuando e disputando. Dá para dizer que os favoritos são os grandes favoritos são os brasileiros. Os sete brasileiros têm condição de ser campeão? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, tem algum time que não seja brasileiro, que esteja entre os favoritos, uma Libertadores, que não tem Boca Juniors, que geralmente a galera bota ali no balaio, mesmo que não esteja bem, né?
O Boca Juniors é o Messi, né? Tenho certeza que você pensa nisso. A galera, premiação individual, bota o Messi lá, né? E o Boca Juniors em Libertadores entra, né? Nesse status, o Boca tá no grupo do Fortaleza, na Sul-Americana, né? Mas olha assim, pensando em cinco favoritos, acho que não tem nenhum time que não seja brasileiro. Acho que não tem. Acho que é só brasileiros mesmo, assim, favoritos, favoritaços, assim, que você precisa, que você tenha que se arriscar um palpite, jogar uma graninha no palpite, é difícil não botar nenhum brasileiro, porque eu acho que o River Plate, que assumiu esse posto de melhor time não brasileiro, né, dos últimos anos, principalmente pelo que fez o Gallardo, o River Plate regrediu, né? Está numa fase de muita transição política, só um ano de trabalho do De Michelis, o que para o atual cenário do River Plate é pouco, né? Depois de quase 9 anos de Gallardo, né? Então ainda está num processo de transição. Jogadores, contratações que chegaram e não tiveram tanto impacto, mas o River Plate ainda é esse time, só que eu não vejo ele à frente de Atlético Mineiro, à frente de Palmeiras, à frente de Flamengo, à frente até do Grêmio. Eu acho que mesmo o Grêmio sem Soares e mesmo o Grêmio um pouquinho que perdeu peças do ano passado para cá, acho que eu ainda vejo o Grêmio e o Fluminense, claro, né, o atual campeão. Então, acho que é bem, bem difícil, mais um ano, que não tenha outro campeão brasileiro para aumentar essa sequência inédita de títulos consecutivos do mesmo país para 6, né? É óbvio que aí, segundo semestre...
Vou dar uma colher de chá, Mundinho.
Vai lá.
Fala aí quatro semifinalistas. Vai lá, você e Rodrigo Lóis.
E isso aí é complicado, né? Porque depende da chave, depende do que vai ser, mas assim, de supetão, eu coloco Palmeiras, Flamengo... Estudiantes, pra dar um... Pra,
boa.
Dá
moral pra Argentina.
Isso,
E o Galo?
E o Galo, Galo ou Fluminense. Vou de Galo.
Boa, e você, Lost?
Eu iria de Atlético Mineiro também. Acho que, no momento, me passa... Até pelas peças, né? Me passa maior confiança do que o Fluminense, por mais que o Fluminense do Diniz tenha sido um excelente time no ano passado, tenha disputado Mundial de Clubes, sido campeão e tal. Eu tenho essa impressão, pelo menos.
Boa, tá certo. Eu acho que Palmeiras e Flamengo, mais uma vez, não só pelos elencos, mas pelos treinadores, né? Eu acho que
Sim. Muito
provavelmente estarão nas semifinais. Se não estiverem, eu acho que vai ser uma grande decepção para as duas torcidas. É, coloca o Galo ali também. Cara, eu não sei se o Estudiantes vai tão longe assim, não. Gostaria de ver mais. Mas vou botar o River aí, só, né? Só para... Já que a gente sempre bota o Boca, bota o River também. Vai lá,
é, o River deu azar um ano passado, por exemplo, de ter sido o segundo do seu grupo, né? O Fluminense foi o primeiro. Então acho que agora o River tá num grupo mais acessível para terminar em primeiro e fugir de pedreiras no chaveamento, né? Então, e o River só foi eliminado nos pênaltis pro Inter, né, no ano passado. Então, poderia ter sido muito diferente. O River poderia ter passado, pegado o Bolívar, depois o Fluminense, assim. É, o River poderia ter feito uma campanha melhor. Então, eu acho que é isso. E só para fechar esse... se a gente tem clubes brasileiros muito à frente dos demais, a gente tem dois clubes brasileiros ainda num status superior, que é o que a gente tem que estar cansado de falar, que é Palmeiras e Flamengo, é quase que num nível assim de Manchester City e Real Madrid de Champions, né? Que ultimamente você sempre vislumbra esses dois clubes em semifinal de Champions, e é a mesma coisa com Palmeiras e Flamengo, assim, a não ser que dê um azar tremendo de sorteio, de chaveamento, ou de estar disputando também título brasileiro e Copa do Brasil no segundo semestre, não tem elenco, mas assim, você sempre vai colocar esses dois clubes, ao menos, em semifinal de Libertadores.
Tem que ser uma conjunção de fatores muito grande, né? Ah, um mês péssimo com jogadores jogando muito mal, problemas extracampo, ou uma série de coisas, turbulência política, problema de logística, tudo para o time ser eliminado e não chegar na semifinal.
Boa, vamos mudar de assunto para falar da data FIFA? Os últimos comentários aqui da galera, ó. O Festa das Torcidas dizendo, né, que dos que não são brasileiros ele vê o River como favorito. Ele concordou com a minha semifinal ali, ó. Flamengo, River, Atlético e Palmeiras. E o JP Sonic dizendo que realmente o Flamengo só tomou um gol no Carioca e tem chance de título na Libertadores. Falando rapidinho aqui da data FIFA, afinal de contas estamos na semana dos jogos entre seleções. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra e Espanha no próximo sábado, Brasil, Inglaterra e Wembley, e depois Brasil e Espanha no Santiago Bernabéu na terça-feira. A pergunta que eu quero fazer a vocês, meus amigos, Inglaterra, semifinal de Copa em 2022, vice-campeã na Eurocopa em 2020/21,
semifinal em 2018, né?
Em 2018 foi para a semifinal também.
Isso, você em 2022, falou semifinal e 2022 foi quartas.
É, 2022 não foi
não. Foi quartas de final, exatamente. Caiu nas quartas para a França, semifinal da Copa de 18 e final na Euro 2020. Um time muito jovem e que, enfim, vem tendo mais uma grande campanha aí com o Gareth Southgate nos últimos jogos, né? E o Brasil que mudou de treinador nesse período duas vezes, né? Saiu o Tite. Entrou o Fernando Diniz, agora primeiro jogo do Dorival justamente contra essa Inglaterra. Eu sempre digo aqui no Gringolândia, para mim a Inglaterra talvez seja a melhor seleção do mundo, top 3 de seleções do mundo hoje, e o Brasil acho que não está nessa condição, mas quero saber de vocês, Mundinho e Lois. Brasil e Inglaterra hoje, o Brasil entra como favorito?
Não entra não. Especialmente nesse momento atual, assim. Enquanto a Inglaterra está num nível muito avançado de trabalho, né? Southgate lá há 8 anos, né? Vão completar 8 anos de trabalho já. Já fez muitos testes, assim, com pelo menos 70% do time já trabalhou com ele por muito tempo, até mesmo os jovens, né? O Brasil está começando um trabalho, assim, e com um clima muito... turbulento nos bastidores e ainda prejudicado por lesões, por muitas modificações e o time, assim, do que a gente tem de disponível do futebol brasileiro, acho que, sei lá, a gente tem 50% agora só da melhor força do Brasil disponível para esses jogos. Então, assim, o Brasil vai realmente como um azarão para esse amistoso contra a Inglaterra, também contra a Espanha.
E também tem um outro...
Dorival tem que fechar a casinha, ô Lois? Tem que ser a estratégia?
Não sei se... Não seria um ferrolho, né? Mas, de repente, ser um pouco mais cauteloso por conta do outro ponto que ia comentar, que a Inglaterra não só tem esse trabalho de longo prazo, jogadores de qualidade, historicamente, né, ou de carreiras já consolidadas, mas tem muito jogador que está jogando muito bem nessa temporada. O Bellingham, um dos melhores, se não for o melhor do mundo. O Harry Kane, beleza, pode estar machucado, ainda não, a gente não sabe, né, qual condição que ele vai para esse jogo, mas está sendo brilhante no Bayern de Munique, nessa primeira temporada pelo Bayern de Munique. Foden, jogando pra caramba. Stones, no City, também jogando muito bem. Walker. Eu posso ficar aqui falando...
O Saka,
acho que dos jogadores de maior renome da Inglaterra que não tá jogando bem, só o Rashford. Que não tá,
que
não tá tão bem.
Que inclusive tava pior e começou a dar uma reagida agora.
Agora, os outros todos, o Watkins do Aston Villa, também sendo fundamental para a campanha do Aston Villa na Premier League. O Ivan Toney do Brentford, depois de todos os problemas que ele teve com envolvimento em aposta e tudo mais.
Voltou fazendo gol.
Então falou, o próprio Bowen do West Ham, então, eu tô falando de vários jogadores da seleção da Inglaterra que foram convocados para essa vez. E que estão jogando muito. Então, além de ter todo esse trabalho de longo prazo da Inglaterra, os jogadores da seleção da Inglaterra desta convocação estão jogando muito. Pode ser que eles joguem muito contra o Brasil também.
Pois é, aí eu quero fazer uma comparação com o segundo jogo, que é com a Espanha também. Eu acho que é meio que unanimidade que a Inglaterra hoje está melhor que o Brasil por nível de trabalho e até por quantidade de estrelas, né, de jogadores de maior peso para o futebol mundial. Mas comparando com a Espanha, que é a atual campeã da Liga das Nações, o trabalho do Lafuente está entrando no ritmo aí, né? Enfim, vem de uma sequência invicta também, veio dessa conquista de título contra a Croácia nos pênaltis, mas é um time que não fez uma Copa também muito boa, não tem tantas estrelas, assim, jogadores que a gente acha, por exemplo, desequilibrante, né? Quem é que vai apontar aí nesse elenco da Espanha como um jogador totalmente desequilibrante, como, por exemplo, o Brasil? Hoje não tem, mas tem o Neymar. Quem tem melhor elenco? É o Brasil ou é a Espanha? Essa análise de favoritismo também pesa mais para a Espanha do que para o Brasil nesse jogo?
Eu acho que sim. Para esse jogo específico, né? Com esse Brasil totalmente recalchutado, né? O Brasil com...
Retalhado, né?
Com 9 jogadores do futebol brasileiro. E assim, não é só... Enfatizando assim, que como a liga, o futebol brasileiro está atrás das ligas europeias, isso é óbvio, assim, não tem como negar isso, mas é também assim, o momento, né, dos clubes atualmente, assim, ainda está início de temporada, esses jogadores fizeram jogos assim, de nível baixíssimo comparados a quem vem da Premier League ou quem vem do Campeonato Espanhol, de Champions. Então, assim, a gente acho que por esse motivo, assim, os elencos para esses amistosos, o da Espanha é melhor. Por mais que não tenha esse jogador extra-classe que você cita, tá, o Rodri pode ser esse nome, mas é um extra-classe diferente, assim, de uma posição que a gente não costuma ter... Não é um atacante, não faz gols, mas é um cara que decide com sua inteligência e com sua técnica. Mas com esse time do brasileiro, assim, acho que o Dorival não poderia ter um panorama um pouco pior para poder neste trabalho como ele tem atualmente. Mas ele tinha melhor, eu acho que ele tinha opções melhores como substitutos dos jogadores lesionados para levar e preferiu... Talvez, não sei se para manter o discurso que ele teve quando assumiu, de valorizar o futebol brasileiro, mas acho que não era o momento para levar tantos jogadores de clubes brasileiros, como principalmente para jogos tão duríssimos que a gente esperava tanto, né, contra seleções fortes europeias. Acho que não era o momento para isso.
E aí, Lois? O Brasil tem o Vini Júnior, né?
Sim.
Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu concordo totalmente com o ponto dos jogadores que atuam no Brasil, tá? Principalmente que estão em início de temporada e você tem... O Brasil está muito desfocado para esses amistosos, está muito desfocado. Jogadores muito importantes. Se você pensar que a zaga titular seria o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, os dois estão fora. Goleiro seria o Ederson, tá fora. Seria o Alisson, tá fora também. Você teve muitos cortes por lesão, por problema. Gabriel Martinelli também, se não me engano, foi cortado. Sim. Então você tem vários jogadores que estão muito bem em seus clubes ou tem um histórico muito bom de seleção que ficaram fora, que foram cortados. Mas eu não sei se essa seleção da Espanha ela tem um elenco muito melhor do que o da seleção brasileira atual, mas aí a gente teria que ir muito no detalhe, né? Peça por peça ali na comparação. Porque se a gente pegar aqui o elenco da seleção da Espanha, né? Na defesa, a gente destacaria talvez o Carvajal e o Grimaldo? Acho sim. Que sim.
É, nas laterais, assim...
Nas laterais, né?
O Brasil concorre com poucas seleções nas laterais atualmente, assim, de seleções de elite, né?
Pois é. Meio campo, eu particularmente gosto do Rodri e do Merino, da Real Sociedad. Mas os outros, o Baena do Vila Real, o Ruiz do PSG, não são jogadores que eu acho... São piores, por exemplo, do que o Bruno Guimarães e que o Lucas Paquetá. Aí a gente vai ficar muito no comparativo de peça por peça, sim. Então... Resumindo, eu não acho que seja uma diferença tão grande. E eu acho, inclusive, que mesmo com esses cortes, o Brasil tem uma seleção com jogadores de maior destaque que fazem uma diferença no comparativo com a seleção da Espanha. Ah, o Lamine Yamal está jogando muito pelo Barcelona, está destruindo pelo Barcelona. Mas ele não é melhor que o Vinícius Júnior. Ele é abaixo do que o Vinícius Júnior. Ele é pior do que o Rodrigo. Então, acho que tem alguns jogadores que... Do Brasil, que eles puxam, digamos assim, a média muito para cima na comparação dos elencos. Então eu vejo o Brasil com um elenco melhor por conta desses extremos. Apesar do ponto que o Mundi mencionou, que é sempre importante mencionar que ter muitos jogadores do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato hoje bem abaixo das principais ligas da Europa, ou pelo menos os principais clubes do Brasil são bem abaixo dos principais clubes da Espanha, da Inglaterra, isso é inegável. E também porque é começo de temporada para as pessoas que atuam aqui no Brasil. Então tem essa diferença.
Boa. Para a gente encerrar, então, essa edição 259 do Gringolândia, queria que vocês dessem palpite para Brasil e Inglaterra, para Brasil e Espanha, e também palpite de quem vai se classificar para a Eurocopa. Lembrando que a gente tem uma repescagem da Euro nessa data FIFA. Primeiro as semifinais, né? A gente pode dizer assim, e depois as finais, valendo as vagas. A repescagem A tem Polônia contra Estônia, País de Gales e Finlândia. Os vencedores se enfrentam por uma vaga. Israel, Islândia, Bósnia contra Ucrânia, valendo uma vaga. Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão, também valendo uma vaga. Então vamos lá. Primeiro, Brasil, Inglaterra, Mundinho e Lois.
Brasil, Inglaterra, 2-1 Inglaterra e 1-1 Brasil e Espanha.
Boa. Lois.
2-0 Inglaterra em cima do Brasil e Espanha e Brasil 1-1.
Boa. Eu vou ser mais otimista aí do que vocês. vou botar 1-1 Brasil e Inglaterra e 2-1 Brasil e Espanha. Vou dar essa moral pro Dorival aí. Dorivalzinho merece. Gosto muito de Dorival Júnior, embora discorde algumas coisas também da convocação. Então vamos lá, ó. De quem leva as três vagas na Euro aí, restantes? Quem vocês acham que vai se classificar?
Bom, vamos lá. Tem Polônia e Estônia, que quem passar pega País de Gales ou Finlândia, acho que nessa chave a Polônia vai. E aí na outra, Israel, Islândia, Bósnia e Ucrânia, acho que vai a Ucrânia. E na última, que para mim é a chave mais outsider, mas tem aí seus valores, Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão, acho que vai a Grécia, mas assim, é o melhor momento para Luxemburgo participar da sua primeira Euro. Luxemburgo que fez uma boa campanha na fase de grupos das eliminatórias da Euro. É uma potencial surpresa aí para essas eliminatórias, mas acho que vai a campeã de 2004.
Olha,
E aí, Lois?
Eu acho que vão se classificar para a Eurocopa depois dessa repescagem. O País de Gales, não acho que a Polônia vai aprontar de novo, que ela vem decepcionando já várias competições. Eu acho que o País de Gales que vai se classificar. Entre... Do outro chaveamento, né? Israel, Islândia, Bósnia e Ucrânia. Olha, eu acho que vai a Ucrânia também. Eu também acho que vai a Ucrânia, que quase... Ela teve uma campanha bem digna, né? Por todos os problemas que o país está passando, teve uma campanha bem digna num grupo com Inglaterra e Itália, das eliminatórias da Euro. E do quarteto final, eu também vou de Grécia. Acho que as outras seleções estão abaixo.
Show de bola. Então é isso. Eu concordo com vocês. Eu acho que vai acabar se definindo por aí. Torço para que a Polônia, pelo menos, esteja lá, né? Por causa do Robert Lewandowski. Sim. Sempre bom a gente ter mais estrelas. Mas é isso, meus amigos. Vamos fechar aqui a edição 259 do Gringolândia para voltarmos na semana que vem. Mundinho, obrigado pela tua participação e teu destaque final.
Destaque final, falando em repescagem também, teremos repescagem nesse sábado na CONCACAF para definir o adversário de estreia do Brasil na Copa América, Honduras e Costa Rica. É uma repescagem ali da Liga das Nações da CONCACAF, então eles vão se enfrentar, jogo único, quem perder tá fora e quem ganhar vai conquista sua vaga para a Copa América e vai ser o adversário de estreia do Brasil lá nessa Copa América dos Estados Unidos. Valeu, um abraço.
Valeu, Mundinho. Um abraço. Rodrigo Lois, seu destaque final.
Natan, meu destaque final vai para essa data FIFA, a última data FIFA antes da disputa da Eurocopa. A gente tem outros amistosos interessantes nessa data FIFA. Tem França e Alemanha, tem Alemanha e Holanda, tem Inglaterra e Bélgica. Vários jogos para a gente acompanhar no futebol internacional do GE. Um abraço para você, para o Mundinho e para todo mundo que acompanha a live.
Valeu, Lois, um abraço para você também. Pois é, galera, fiquem ligados na cobertura do futebol internacional aqui no GE, data FIFA, a gente vai ter lá diversos tempos reais, inclusive né, os jogos do Brasil contra a Inglaterra e a Espanha. A gente agradece também ao Gabriel Leonan, que nos ajudou aqui no backstage. Um abraço para o Daniel Mundim, para o Rodrigo Lois, para quem esteve ao vivo com a gente no YouTube e quem está nos ouvindo em todos os aplicativos de áudio. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima semana.